Hey, dudes, this is the voice of Honest Trailers, and you're listening to Dudecast.
Salve, dudes! Aqui é o Rafael e Sansa sempre foi e sempre será o meu primeiro amor.
Seu primeiro?
Primeiro?
Primeiro e único.
Que isso?
Caralho!
Que isso?
Só atrasado. Ele se guardou por muito tempo. Ainda é um donzelo.
Porra, você resistiu bastante, Rafa.
Ah, esse sou eu.
É isso.
Salve, dudes! Aqui é o Matheus Dude e você deve estar se perguntando por que o nosso amigo Andrei não está participando do cast. É simples, meu amigo. Nesse cast específico, ele seria como Jon Snow. Não sabe de porra nenhuma.
Vacilo. Cara, o Andrei é babaca também, né? Ele não gosta, ele não gosta de Game of Thrones só pelo fato de que todo mundo gosta.
Ah, ele é hipster.
Gosta de ser hipster no ódio.
Hello, folks. Aqui é o Rodrigo Blake e o Norte se lembra.
Olha aí.
Tomara
que ele tio.
Tô num ódio do caralho.
Pô, de seriado. O problema dele lembrar é que ele não faz porra nenhuma, né?
Pois é.
Lembrar, olha, a gente tá lembrando.
É, igual um velho lá na cadeira de roda. Eu lembro disso, mas também não faz porra nenhuma.
No meu tempo eu era bom nisso.
Cadê o balanço?
Fala, meus amigos dudes, aqui é o Juan e o poder reside onde os homens acreditam que reside, nem mais nem menos, disse Varys. Até que Tyrion retrucou. Então o poder é um truque de mímica? Varys respondeu. Uma sombra na parede, mas as sombras podem matar. E muitas vezes, um homem muito pequeno pode lançar uma sombra muito grande.
Velho, essa série é muito foda. Essa
olha
frase.
Aí, essa frase. Rapaz.
Do caralho, né?
Né?
Todo arrepiado!
Também tem aquele enigma que ele faz, né? Mas aí.
É isso aí, dudes! Uma das melhores séries de todos os tempos. Não poderia ficar de fora deste programa semanal que você ouve aí sempre. Game of Thrones, para deleite do Andrei. Chega ao Dudecast, finalmente!
Finalmente!
Já tava na hora. Já.
Cara, isso vem sendo idealizado há tanto tempo, né, velho?
É verdade.
Porra, cara, mas nada melhor do que uma pré-estreia aí, né, cara, da próxima temporada, né, aguardadíssima sexta temporada. A gente vai lançar aí o nosso briefing, né, do Game of Thrones, bem próximo aí à próxima temporada, o que é ótimo.
Ai, maldita expectativa.
Porra, cara.
E-mail!
É um ano esperando, né, e-mail, porra!
Olha a mensagem, hein?
Querido Andrei, para mais uma semana de e-mails, recados de feedback do Dudecast.
Rafael, eu conheço 15 pessoas que só vão até o final da leitura de e-mails.
15 pessoas?
É, que são 15 pessoas e eu estou dentro desses 15 que não vão ouvir esse episódio completo.
Eu sabia que você ia falar disso.
Porém, vamos lá, meu amigo Rafael Marques, para o suprassumo, o ponto alto, o creme de la creme do podcast dessa semana, que é a leitura dos e-mails, cujo esta eu me incluo.
Essa você tá aqui abrilhantando essa parte do podcast.
Ah, é verdade. Rafa, antes da gente partir pros e-mails, eu tenho um recado. Meu amigo, eu tenho uma pequena mudança pra fazer.
O que você vai mudar? Você conta pra mim o que você vai mudar.
A nossa promoção, Rafa, que teria sorteio no dia 20 de abril. Presta atenção, Dude, se você tá meio perdido, se você não tá aí ligado nas últimas semanas, tem promoção rolando lá no nosso Instagram. É só você seguir o nosso perfil, marcar 3 amigos, que você vai estar concorrendo aí ao encadernado de luxo da Guerra Civil. Pô, produto padrão, bonito, coisa de qualidade. E a gente sortearia ele, Rafa, na quarta-feira, dia 20 de abril de 2016. Porém, devido a alguns compromissos que a minha pessoa terá de ter.
Oh, meu Deus, você é muito importante.
Não é bem assim. A gente vai antecipar, Rafael. Nós vamos trazer para mais perto esta data de sorteio. Então ela vai acontecer um dia antes da data que a gente havia marcado. Vai para o dia 19 de abril, terça-feira, na mesma semaninha ali, no mesmo horário que a gente já tinha marcado. Começa ali por volta das 9h30, a gente bate um papo, a galera já consegue chegar aí na nossa live lá no Periscope. E 10 horas a gente parte para o sorteio. sorteio, a gente parte aí pra fazer essa brincadeira bacana pra ver quem vai ser o dude que vai levar o encadernado da Guerra Civil, Rafael, de luxo. Então, só reforçando aqui, dia 19, terça-feira, a partir das 21h30 da noite, lá no Periscope dos Dudes, Rafinha.
Então quer dizer que a gente tá diminuindo a ansiedade dos dudes em um dia.
É, isso aí.
Ah, que beleza. Então pro dude que está desavisado, mesmo assim, com a gente dando o recado aqui, o dude ainda perder esse sorteio ao vivo no dia 19, fique tranquilo que lá no Dudecast do dia 25, o resultado estará aqui na leitura dos e-mails, lindo, maravilhoso, assim como o Andrei e seu rosto lindo, maravilhoso no Periscope no dia 19,
né? É verdade, é verdade. Lindo e maravilhoso fica por sua conta, mas que eu estarei lá, eu estarei.
Ah, eu tenho dois recadinhos rápidos pra dar aqui que não estavam no script.
Então vai.
Mas ontem, no dia 10 de abril, finalmente foi o verdadeiro aniversário de Pedroca, Pedrina.
Agora sim. Parabéns.
Parabéns, bravo. Eu cometi uma pequena... Eu não sei até hoje o que, que eu achei. Achei que fosse aniversário do Pedro Nina naquela época.
Eu também não.
Mas ele já me corrigiu e falou assim, não, cara, é dia 10, então dia ontem, né, dia ontem domingo, também conhecido como, né, esse nome bonito, foi aniversário de Pedroca, Pedro Nina, então parabéns, meu querido, abraço, tudo de ótimo. E o meu segundo recadinho é que no dia 9, né, meu querido Andrei?
Sim.
Rolou a sua festa surpresa.
É, rapaz, essa festa organizada nas surdinas desta cidade e também daquele site cujo eu não frequento.
No underground? É.
Nas partes baixas da internet.
Na Deep Web, estávamos todos nós lá, organizando, matutando esta festa, que para os mais íntimos, todos sabem que dia 5 passado agora foi aniversário do nosso querido Eden Matos, 23 aninhos de pura... O que, que você quer ser puro? Puro talento.
Puro talento, talentinho.
Tá. Meu Deus do céu. Então fica aí o parabéns de todos os dudes para o nosso querido, inestimável, amado, lindo, Andrei Matos.
Muito obrigado, muito obrigado. O negócio é que eu tô ficando velho. Eu já estou sentindo olha, rapaz, o peso da idade.
Meu Deus, você nem me fale disso.
Ah, o seu tá chegando também.
Ai, para com isso aqui.
Se prepara, se prepara.
Aí, dude, se você quiser participar aqui com a gente, é moleza, dudecast@dedudes.com.br. Mande o seu caos que nós vamos amar lê-lo e participar. E zoar você também.
Com certeza. E se você não quiser ouvir os recados, feedbacks, e-mails do Dudecast e quiser ouvir esse episódio cujo eu não estou, não sei se tá tão bom assim, vai falar de Game of Thrones, aí você que sabe, por sua conta e risco, é só pular.
Nem vai ouvir.
Para um minuto.
25 minutos 48 segundos e o episódio tem spoiler.
Começando, Rafinha, mais essa sessão maravilhosa de recados dos dudes, a gente tem uma volta, rapaz!
Opa!
É, e aquele nosso amigo do México que você falou semana passada.
Jorge!
Olê! Jorge Augusto!
Olê, Jorge!
Ai, meu Deus. Ele fala o seguinte. Salve, dudes musicais! Tudo ótimo? Tudo ótimo por aí, Rafa?
Tudo ótimo. Tudo às mil maravilhas. Tranquilo e favorável.
Ele diz que também na mesma onda do Diego Berth. Então vamos lá. Segue essa onda aí, então. Bom, o cast de vocês teve a mesma qualidade de sempre. Eu ri demais com as revelações. É assim que conhecemos os dudes que nos entretêm, não é mesmo? Com certeza, com certeza. Ah,
mas é, até a gente que já se conhece há muito tempo ficou assustado com algumas revelações.
Não é, rapaz? E teve gente que não falou tudo.
É verdade, é verdade.
Agora vamos aos meus gostos. Se preparem, vem muito rock clássico por aí. Olha só. Seguindo a ordem do cast, vamos lá. Eu sempre fui muito curioso e me tornei ainda mais depois que eu comecei a ser um editor de podcast. Mas, de berço, eu sempre fui roqueiro. Afinal de contas, a senhora minha mãe, Dona Lígia, é roqueira do tempo de Woodstock.
Olha aí, que isso.
Que vintage.
É, realmente.
Então, aí vem as referências. Entendeu, Mr. Captain? Começamos com a Santíssima Trindade pra mim. O Deep Purple, Led Zeppelin e Iron Maiden. Rapaz, os fones fazem o ouvido sangrar, né?
Ia dar uma tremida boa, hein?
Não é, rapaz? Por fora vem Yes e Pink Floyd como progressivo, Within Temptation, Epica e Evanescence como gothic metal e o grande Van Halen.
É esse daí, né? Esse daí é Malmsteen no final e o primeiro nome, vamos lá.
É, Malmsteen, esse cara é muito maneiro, é o que ele tá falando ali. Bom... Minha música preferida desse estilo é Tears of the Dragon, de Bruce Dickinson. O cara é muito foda. Olha só, gostei do título da música, né, Rafinha?
Muito bonito, parece coisa de RPG.
Verdade, verdade. Momento vergonha alheia. Ah, esse é o que eu prefiro. Essa hora que a Rebecca Black vem à tona.
Nossa!
Quando eu era adolescente, ou como vocês dizem, um jovem mancebo, teve uma época em que eu gostava de Britney Spears.
É isso, Jorge!
Pois, na Espanha também, no México também tocava Britney.
Ai, meu Deus.
É, dudes, não me orgulho disso. Eu até cheguei a ter um CD.
Que isso?
Daquela música Oops, I Did It Again. Olha só.
Caralho.
Mas um fucking mês depois eu me livrei dele, onde achei um CD do Rush, que é muito foda. Olha aí.
Caraca.
Ele continua. Bandas que talvez a grande massa não conheça, mas eu sei que muita gente conhece, é uma banda de folk rock nacional muito foda. Eles são de Minas Gerais e se chamam Tuata. Tuata de Danã.
Nossa.
Parabéns pelo nome, viu?
Peraí.
Tuata de Danã. Muito bem. Eles misturam um rock relativamente pesado com elementos da música celta.
Olha, puta, aí é foda,
como,
aí é foda.
Como flauta doce e de música clássica como violino. Gente.
Caraca.
Muito bom.
Palmas, palmas.
É realmente...
Deve ser uma puta trilha de RPG medieval.
Com certeza. É, como não poderia deixar de ser, eu curto rock japonês.
Meu Deus.
É muito alternativo.
Caraca.
Bandas como... El Garden, Asian Kung Fu Generation, Orska Band, Scandal, Stereo Pony e muitas outras. Adivinha? Músicas de abertura e encerramento de anime.
Ah, aí tamo junto.
Alô, muito bem, Jorge. Claro que esse e-mail ficou gigantesco, mas falou de música, falou comigo. E o senhor Rafael Marques não é o único que sabe tocar violão, não. Eu também sei. Além de tocar um pouquinho de guitarra.
Olha o Jorge.
É, ele deve, sabe tocar também banjo.
Andale, avante!
Pra finalizar, ele diz aqui. É, senhor Juan Linhares, o senhor tem um ótimo gosto musical. Meus parabéns. A você também, senhor Matheus Dude. Olha só. Andrei, finalmente pra você. Ah, agora ela vem, a chapuletada. Um dos meus melhores amigos, a quem considero irmão, curte muito música eletrônica. Então eu não me importo de ouvir. Olha só que maravilha.
Caraca.
Só detesto de odiar mesmo pagode, arrocha e funk. Por isso detestei a vírgula a música do cast. Não, tá tranquilo, tá favorável, é hino. Já é hino? Depois,
eu fiz de implicância mesmo, porque a gente falou de tanta coisa nada a ver com funk, com exceção da parte que a gente falou que funk é legal pra festa, ninguém citou funk. Eu falei, eu tenho que dar uma cutucada aqui na galera. Tá aqui um tranquilo favorável.
É, tá, foi ótimo, Rafael, foi ótimo. No mais, grande abraço a vocês e espero que nos trombemos na Bienal, porque na Comic Con não deu, é verdade. Vamos ver se a gente se encontra por aí, meu querido espanhol mexicano, amigo Jorge.
Enviado do meu celular Android, app K963, conta do Hotmail. Esse pessoal está se extrapolando nas assinaturas do e-mail, cara.
Vou te contar um negócio.
Por falar em volta, lindíssimo Andrei, temos o querido Adrian Coates.
Ah, meu
assumido,
Deus.
Assumido, seu Adrian.
Que homem.
Você está assumido, hein? Mas tudo bem, vamos lá. 20 anos, Pomeroy, de faculdade, bacharelado de ciências da computação.
Que bela carteirada já, né?
Não é? Pá, na cara, assim. Seus filhos da puta, burro, que somos nós. Então, né, vamos lá. Ele bota em letras garrafais aqui. Salve, Muse Dudes, Rock Dudes, Funk Dudes, Folk Dudes, Dream Dudes, Metal Dudes e Death Dudes.
Ok, muito né? Muito bom, cara, muito bom.
Estou de volta, e vamos falar de música, né?
Vamos!
Como alguns dudes já viram no Twitter, eu sou um mini fanboy de Paramore!
Me dá agora que esse homem ficou ainda melhor, Rafael.
Me dá um abraço!
Vem dançar comigo, Stealing to You, Any Fun, favor. Vem cá!
Quem não gosta de uma boa melodia para aquecer nossos coraçõezinhos?
Ai, meu Deus.
Tem uma coisa engraçada pra contar, considerando ser um fanato de músicas rock, pop, metal, etc. Eu também sou fã da música da série do Sonic, o Ouriço. Isso mesmo, seus funkeiros.
Olha aí!
Como os mundos vão se modernizando, as músicas de 8-bits em jogos também se modernizam. Posso confirmar pra vocês que a maioria de qualquer jogo está mais trabalhada que o próprio jogo em muitos casos, realmente. Hoje em dia a gente vê uns jogos aí com a trilha sonora fantástica. Uhum. E o jogo Mais ou menos, mais ou menos.
As músicas de rock, pop e folk são bem utilizadas para definir o ambiente, como foi falado no episódio, e quando devem ser ouvidos. A primeira banda que comecei a ouvir foi Red Hot Chili Peppers. Não ouvi todos os álbuns, porque a maioria das músicas do Red Hot são cabulosamente estranhas.
Verdade, verdade.
Meu mini sonho é conversar com Dave Grohl, do Foo Fighters, né, que foi lá o baterista do Nirvana, por ter sido o mestre da banda Tenacious D, lá do Jack Black, né, que foda. E tenho muita vontade de aprender a tocar violão.
Esse homem, ele já é lá de Pomerode, ele já é um espetáculo ouvindo Pearl, se ele começa a tocar violão, aí o coração não aguenta.
O que ele não faz, né?
O que esse homem não faz.
Uma música diferencial, Yellow Card, View from Heaven. Olha aí, não conheço, mas...
Procurarei.
Vindo do Adrian Coles, procurarei. Por ser de Pomerode, não gosto de ouvir músicas em alemão. Sou um poser. Pra ficar na cabeça dos dudes, no final deste e-mail fica a seguinte letra. Dig, dig, jar, dig, jar, dear boy. Vem brincar comigo. Dig, dig, jar, dig, jar, dear boy.
Ai, cara, que delícia. Yeah. Uou.
Eu ia até botar a musiquinha no fundo, mas acho que minha voz foi suficiente.
Rafael, né? A sua voz vai ser o acalento pra essa sessão de e-mail.
Nossa senhora. Desculpe o e-mail enorme, eu estive empolgado, não tem que se desculpar, não tem que mandar mais e-mails, isso sim. É isso aí, seus lindões, estive numa época ruim do trabalho e a maratona do podcast que eu precisava ouvir os episódios restantes foi muito épica. Vocês sempre mitam, me divertindo com contato no Twitter, eu me divirto muito, muito com os tweets dos dudes. Um abração da cidade mais alemã do Brasil. Um abraço, Adrian. Volte sempre.
E nós ainda vamos aí, em Pomerode.
Ah, mas com certeza.
Pra dar aquele rolé maroto, aquele rolé, aquele rolézinho, Rafael.
Ah, mas... Ah, mas nós estaremos lá comendo chucrute.
Salsichon.
Salsichon.
O Jorge voltou agora.
Jorge. Eu fui pra Alemanha, Jorge.
É verdade. Seguindo aqui, Rafa, nós temos a participação de Eduardo Mazeu, rapaz, mais uma vez, neste podcast maravilhoso. Ultimamente, ele diz, não tenho ouvido muito tantas músicas. E a culpa é de vocês, dude.
Olha aí.
Olha só, sim, senhores. Basicamente, o tempo que tenho pra ouvir músicas é quando estou dirigindo da casa pro trabalho e vice-versa. Porém, atualmente, no português de Portugal, só escuto o Dudecast e mais alguns outros podcasts. Olha aí, rapaz. Então, vou falar mais de casos curiosos que passei e músicas ridículas. Muito bem, Mazinho, muito bem. Número 1. Parabéns ao editor que se negou a colocar a música do Sambor. E eu fiquei com extremo ódio que eu queria o Smells Like a Teen Spirit.
Não, não.
Errei.
Vamos lá. Não, não tem como aquilo não, cara. Não dá.
Ai, puta que o pariu, cara. Que coisa escrota e ruim. Pior, quando o vocalista se mete a cantar em inglês.
É inglês mesmo aquele cara, te contar.
Ai, meu, que preconceito. Sambor Fadelwin. Agora estão sem o vocalista Luan Open English, mas enfim. Número 2. Tenho um trauma musical. Sempre fui fã de Oasis e fui no último show dos caras aqui no Brasil. Foi foda demais. Mas logo depois eles acabaram com a banda. Achei que fui até meio pé frio.
Caraca, cara. Você sabe que eu tenho uma história dessa no Rio Grande do Sul, né? Eu fui num dos últimos shows do Charlie Brown Jr. Depois ele morreu.
Ele e o amigo morreram.
Ih, caraca, quem?
É Tomate? Eu não sei, morreram dois da banda.
Morreram dois da banda?
Morreram dois da banda, foi o show.
Eu lembro disso. Eu achei que vinha uma piada ruim, Deison, no caminho.
Não, não, é porque...
Peguei o ônibus errado dessa vez.
Você pegou a linha errada.
Peguei a linha errada.
Vou continuar o e-mail.
Vai lá.
A primeira vez que a Ivete Sangalo veio a Petrópolis, que momento, né? Eu e minha namorada e um casal de amigos compramos ingressos para ir ao show lá no Parque Municipal. Estava animado apenas por causa da programação, porque nunca gostei tanto da Veveta. No sábado anterior, me machuquei jogando vôlei. Rompi todos os ligamentos do tornozelo e não pude ir ao show. Que meigo, que coisa maravilhosa. Até hoje, considero que Papai do Céu me abençoou.
Porra, caraca.
Ai, ai, cara. Um negócio que eu... Só um detalhe que eu gosto muito aqui de falar quando citam Ivete Sangalo, que é aquele momento no início desse ano que o namorado, o marido dela tava na plateia conversando com a mulher. E ela tá lá no palco. Ô, papai, que papo é esse aí?
Papinho tá bom aí, papai.
Aquilo é sensacional, cara.
É, realmente.
Número 4. Já ganhei um LP, cara. Um LP. Meu Deus. Mostrando a idade.
do João Paulo e Daniel em um sorteio da Rádio Imperial. Caralho!
Caraca!
Nossa senhora! Sim, sou um cara que faço várias imitações. E a mais clássica em minha imitação é do MC Marcinho.
Como assim?
Até cantei no meu casamento.
Nossa. Eu quero um áudio no próximo e-mail.
Manda o áudio, manda o áudio. E por fim, Rafael, ele diz o seguinte. Na época que estava aprendendo inglês, Backstreet Boys estavam no auge. Os meninos da rua de baixo ou de trás.
Ai, meu Deus.
Então, não me envergonho nem um pouco em dizer que até o dia corrente, né, até o dia de hoje, sei cantar todas. Todas. Todas, Rafael. Todas. Caraca. As músicas dele.
Caraca.
Achou escroto? I don't care who you are.
Adoro essa música.
Olha aí, Brasil. Abraço, galera. Abraço, meu querido Eduardo Mazeu. Menino da rua de trás. Ou de menino da rua de trás, né?
Ah, é incrível. Meu querido Andrei, pra fechar, temos um Dudecaster agora. Podemos chamá-lo de Dudecaster,
né? Já podemos,
né?
Já podemos.
Diego Burth está aqui para fechar mais uma leitura de e-mails. E ele já começa com um trocadalho aqui, hein? Hey Dude! Né? Do lado Hey Dude, lá do Beatles.
Parabéns!
É Beatles, né?
É.
Diego Burth, de Vila Velha, de pé e aplaudindo este tema magnífico. Um dos que mais me identifiquei, por sinal, e eu nem sei porquê, né? O cara canta, faz cover, agora ele tá com um projeto novo de dublagem que... eu ria sozinho em casa, cara. Muito bom, sério, muito bom. Um pequeno comentário ao Juan, antes de mais nada. Uma pessoa que admite gostar de pagode, mas repudia samba, realmente não tem um bom caráter, Dr. Juan Linhares.
É, a gente constata isso todo podcast.
Todo mundo sabe que samba é bem melhor do que pagode, e assim, eu vou ser muito sincero, eu não sei a diferença. Até porque a galera brinca muito que o Zeca Pagodinho canta samba.
E o Exalta Samba canta pagode.
E o Exalta Samba canta pagode, né? Eu vou atrás da piada, mas eu não sei a diferença. Voltando ao tema, apesar da música ser um aspecto fundamental em minha vida, ela não foi tão importante até os meus 16 anos. Na verdade, ela ia e voltava. Explicando melhor, como toda criança, eu ouvia temas de Carrossel, Jaspion, Jiraya, Giban, alguma coisa de Xuxa, Trem da Alegria, Sandy Júnior, eu tinha LP e fita cassete.
Olha aí.
Além do que os meus pais ouviam. Por conta do ecletismo deles, eu me tornei bastante eclético. Na adolescência, comecei a tocar violão e ouvir pop rock nacional. Mas foi aos 16 que iniciei nos ritmos que meus pais ouviam. Por exemplo, rock clássico, sertanejo, raiz, aquele sem escanteio curto.
Por favor, por favor.
Não podia deixar vazar.
Não.
Samba, pagode, axé, e eu dançava axé nesta época. Eu não consigo imaginar isto.
Eu pagaria 10 reais pra assistir.
Eu também, eu também. Nessa época começou a surgir na minha vida Linkin Park, Evanescence, Slim Biscuit, System of a Down, Slipknot, Metallica, Iron Maiden, Avril Lavigne, Maroon 5. Além disso, ouvi os nacionais, como Charlie Brown Jr., CPM 22, Detonautas, o Rapa e Los Hermanos. Muito bom isso.
Parabéns, parabéns. Eu queria fazer só um comentário aqui, que a gente provavelmente esqueceu de fazer no dia da gravação. Avril Lavigne, que mulher, né? E não fica velha.
Ela é realmente incrível. Ela deve estar aí beirando os 73 anos e tá com uma carinha de 20.
A mesma cara de Skater Boy, que foi a primeira música que eu ouvi dela.
Caraca, é verdade. É a mesma cara mesmo, que é incrível. Sobre Guilty Pleasures musicais, aqui vão alguns. Funk pra zoeira com os brothers é muito bom.
Sim.
Aí ele começa uma lista aqui preocupante. Restart, Cine, Fresno, NX Zero. Cara, eu vou te falar que fã, eu acho ok. Eu conheço uma outra música, eu legal.
Você até gosta, né?
Eu até gosto, não consideraria um Guilty Pleasure, mas é Restart, Cine, sim.
Ah, vou te falar que eu tenho uma música de cada um desses primeiros aí, do Restart, do Cine, Fresno, eu tenho um montão, e NX Zero também.
Tudo isso no seu Spotify?
Tudo isso no meu celular.
Ah, tá. Nossa, que susto. Quando eu trabalhei na Saraiva, foi quando conheci diversas bandas e artistas diferentes. Jazz e blues antigos, principalmente. Por isso, mesmo que o Rafael não ouça, vou deixar aqui algumas indicações.
já jogou ele em direta pra você, hein? Já,
é mesmo. Primeiro são dois CDs do Hugh Laurie. Sim, o ator que interpretou o médico Gregory House no seriado. Olha aí, não sabia que ele lia. Que ele lia, não. Que ele cantava. Que bacana.
Eu também não sabia que ele lia e cantava.
Eu não sabia que ele lia, né? O cara é analfabeto. São algumas releituras de músicas antigas com ele cantando e tocando piano. Com algumas participações excelentes. Caraca, caraca. Fantástico, fantástico. Agora eu vou olhar mesmo. Do Diego Burth e do Adrian Cole, eu aceito a sugestão.
Oh.
Aqui vai a minha segunda indicação. Essa é especial para o Dedê.
Opa!
A cantora italiana de jazz, Simona Molinari. Olha aí. Além de muito bonita, ela canta muito bem. Sugiro começar pela faixa La Donna de Plástica, minha preferida.
Olha aí, Brasil, já estou jogando no Google aqui.
Olha aí.
De fato, a moça é...
É, peraí. Vai, como é que é isso aí? Vou olhar também.
Simona Molinari. Mamma mia, andiamo.
Jesus, 33 aninhos, nasceu ali em Nápoles, meu? Nossa senhora.
Sabe o que é escanteio, Rafael, no segundo pau?
Porra, se vai mesmo. Episódio muito foda, parabéns pela construção da pauta e pela edição. Palmas e mais palmas, um forte abraço, grande Diego Burt.
E agora, meu amigo Rafael Marques, eu não vou pro episódio, eu fico por aqui.
Agora você não vai, né? Você vai dormir, vai botar o seu fonezinho para ouvir outra coisa, né? Que não do podcast.
Eu vou ouvir Paramore. Então eu vou, Rafael, começar a minha maratona de Simona Molinari.
Olha aí, rapaz. Muito bom.
Pra você que gosta de Game of Thrones, fique à vontade, porque eu sei que os meus amigos fizeram um ótimo material. Mas pra nós, aquele clube de pessoas que tem bom gosto, que tem aí, né, discernimento de saber o que, que é bom e o que, que não é,
olha
eu
aí.
Convido a vocês a lerem o papo com o Dedê e depois dar uma ouvida lá no Simona de Molinari. Enfim, fica a dica aí.
Jabá time, hein, cara? Ai, caraca. E a galera, olha só, fica aqui um aviso no finalzinho da leitura. Era pra ter ido no início, agora paciência aí. O episódio está repleto de spoilers, tá? Então fica aí o alerta de spoilers. Pra quem for ouvir o episódio, siga por sua conta e risco.
O Jones não morre!
Olha aí! É sem dúvida nenhuma mesmo uma das melhores séries de todo tempo, de todos os tempos, não só pela produção, pela história, pela temática, pelos trajes, pelos atores que foram muito bem escolhidos, né? Game of Thrones é sim uma série sensacional que já tá aí caminhando pra sua sexta temporada e, cara, teve seus altos e baixos, como toda boa relação, né? Mas a gente tá aqui com um alto especialista, um cara de poucas palavras, mas quando fala, fala direito, que é o nosso Matheus Dude.
Isso aí, ó.
Especialista master em Game of Thrones. Nas Crônicas de Gelo e Fogo, né?
É.
E a série começou como um grande marco, né? O Andrei diz que não, né? Que não é a divisão das séries antes Game of Thrones e pós Game of Thrones. Pra mim é, cara, porque é uma série que me conquistou, assim como todos nós aqui. E a produção é fantástica, né? A história é muito bem feita e tudo mais. E começou com uma primeira temporada fantástica. A segunda temporada, que é a minha preferida, foi melhorando e só melhorou, né? Até que teve pontos altos e baixos, como foi a quarta temporada, a quinta temporada, que também não agradou muito assim. Mas eu falo por mim. Eu acho que foi, na época, perfeitamente aceitável que a quarta temporada e a quinta temporada não fossem tão boas. Claro que como fã a gente fica puto, a gente queria que fosse sempre tudo muito épico. Mas eu acho que até foi aceitável porque na época da quarta e da quinta temporada eles ainda estavam com aquela dúvida se o Martin lançaria o sexto livro logo, né? E ele aí, como é conhecido pelos atrasos nos lançamentos do livro, não lançou, nem acho que nem sai esse ano, se eu não me engano.
Espero que sim.
E acabou que... Sai esse ano?
Espero que sim, ele. Não tenho certeza.
É, tomara. Mas não vou contar muito que sai esse ano, não. E aí acabou que os produtores da HBO não sabiam muito se eles iam fazer uma parada adaptada, se eles iam criar uma própria história e ficou uma enrolação extremamente grande, eu diria que mais ainda na quarta temporada. Apesar de ter os eventos do Joffrey, da luta do Oberyn Martell, né? Teve até alguns eventos marcantes, mas a temporada em si ficou muito arrastada, já comentei isso com o Juan uma vez. Mas acho que pra esse período foi até aceitável. Agora pra sexta temporada as minhas expectativas já estão altas por causa disso. E já foi decidido que serão dois finais diferentes, serão duas histórias diferentes, duas linhas temporais diferentes, né?
É isso. É, eu concordo plenamente com a questão da enrolação da série, né? Assim, eu admiro o que eles tentaram fazer, né? Com toda essa questão do... E aí, o que a gente vai fazer? Vai seguir o livro? A gente vai fazer o Telhinha do Tempo? Né? Quando tava nesse meio termo, eles acabaram realmente, entre aspas, se perdendo ali. Então, o que eu acho que eles tentaram fazer? Então, vamos apelar pro diálogo. Vamos fazer com que os telespectadores conheçam um pouco mais nossos personagens. E foi mais ou menos o que eles fizeram, né? Eles se aprofundaram muito mais em alguns personagens, né? Em muitos diálogos entre os principais, entre os mais carismáticos, né? Então, assim, eu acho que eles tentaram fazer dessa forma, justamente como um imbromation, ok. Só que em algumas vezes isso foi um pouco exagerado, né? Como o Rafael comentou, né? Sobre a luta do Oberyn Martell, né?
antes dela ter um diálogo de 10 minutos.
Sobre besouros.
Sobre besouros. Mas é isso, entendeu? Então esse foi um grande exemplo da quarta temporada. A quarta temporada, que na minha opinião é a que foi mais arrastada, porque a quinta, pra mim, ainda teve muita ação. Muito mais ação do que na quarta, apesar de também ter sido arrastada. Você via que tinha episódio, eu posso dizer aí, pelo menos na quinta, uns 3 episódios que nada aconteceu. Nada.
É verdade, é verdade.
Eu vi ali, passou aquela hora, aí mostrava todos os arcos da história, né? Porque, assim, é uma série em que fala de muitos lugares ao mesmo tempo. São muitos personagens principais, né? Eu acho que esse é o grande diferencial. Não é igual uma série corriqueira que tem um cara principal, no máximo 2, 3, e acabou. Game of Thrones não, cara. Você se apaixona pelos personagens de verdade e são muitos. São
nenhum
muitos.
Nenhum deles está a salvo ainda.
É verdade.
Essa parte aí eu não vou nem comentar. Pois é. Eu acho que é isso. Então, assim, você acaba se envolvendo demais por todas as áreas. Por todas as áreas mesmo. Então, por isso que eu acho que essa questão do diálogo, de conhecer melhor os personagens, foi muito legal. Porém, não precisava ser tão exagerado assim.
Na verdade, o problema foi realmente o JJR, aquele gordo miserável que eu odeio ele desde o Casamento Vermelho.
JJ?
JJ maldito.
É G, cara.
No JJ James.
Eu pensei nele.
Entendi. Gordo George Martin maldito aí que eu dei esse balof. Porque o grande problema dele foi que, assim, não tinha como tu transcrever tudo o que acontece nos livros pro seriado, que senão cada temporada ia durar, 3 anos.
Por que
então
não?
Eles foram fazendo adaptação. O problema é que a série passou os livros, né? O cara, tipo, ia entregar pra te entregue ano passado o 6º livro, não entregou, vai ser esse ano, ele disse que esse ano não passa, e a temporada já tá passando. Aí ele conversa com o pessoal da produtora da série, da HBO, falaram, não, vão ter duas séries canônicas, vão ter o final do livro e o final da série, até porque tinha coisas que ele queria fazer, mas que não pôde fazer por causa que o livro tava tomando outro rumo. Então ele falou, cara, eu queria saber como é que funciona desse jeito. Então, muita coisa que tá no seriado é coisa que ele queria ter colocado no livro, mas não pôde. Porque senão ia sair muito da história, entendeu? Ficaria muito zoado. Aí ele combinou com a galera e tá fazendo como se fosse, tipo, o que ele queria fazer também nos livros de outro modo, entendeu? Isso é bem maneiro, isso é bem interessante. Que é um modo que ele tá conseguindo expandir a ideia dele, entendeu? Order your man to step aside or there will be violence.
I choose violence. Antigamente, né, pra você ver como a importância da série pode ser grande na vida de uma pessoa, antigamente eu costumava ser aquele cara chato que lia um livro, via o filme e ficava comparando, sabe? Cara, posso te dizer que Game of Thrones mudou muito a minha visão sobre isso. Hoje em dia eu consigo ver que não é a mesma coisa. É uma adaptação, é outra mídia, não pode ser a mesma coisa, não pode ter o mesmo ritmo sempre, entendeu? O livro te dá a abertura de você ler páginas e páginas sobre um cara que às vezes na série vai aparecer uma cena de 2 minutos. Você jamais vai ter o mesmo envolvimento com ele. E Game of Thrones mudou isso pra mim, principalmente agora com essa notícia de que finalmente vai separar. Então agora a temática é a mesma. Ponto. Acabou daí. Daí pra frente a gente não sabe mais o que falar. Entendeu? Antigamente, nas primeiras temporadas, a gente podia falar, poxa, mas no livro foi assim. No livro foi desse jeito. Agora a gente não vai mais poder falar isso. A gente meio que, entre aspas, entre muitas aspas, perdeu esse direito, né? E eu acho que isso é interessante, porque agora a gente tem mais conteúdo pra quem é fã. Quem quiser ler, vai ler. Quem quiser ver a série, vai ver. E fica imaginando as coisas, porque Game of Thrones faz isso contigo, né? Você lê as páginas, vê os episódios e você fica imaginando a história dos personagens, como é que eles vão se conectar lá na frente, por que cada coisa tá acontecendo aqui, né?
Eu acho que eles terem oficializado o fato deles separarem as coisas, foi realmente um alívio pros fãs, né? Porque foi como você disse, né, cara? O fã agora, ele vai ter 2 histórias. Ele vai poder acompanhar o 6º livro, pra quem leu, né, todos os livros, que vai ter uma linha, e vai poder acompanhar a série que vai ter outra. Entendeu? Então, assim, eu acho que ele finalmente conseguiu se livrar daquele estigma do, cara, será que vai acontecer igual ao livro? Entendeu? Então, ele realmente, ele tem o dobro de diversão agora, é o que eu acho. Mas eu tenho uma opinião quanto à questão do filme ser igual ao livro, da série ser igual ao livro. Eu acho que as pessoas não conseguem, como eu vou dizer, não conseguem aceitar o significado da palavra adaptação.
É verdade.
Entendeu? Porque assim, aí você fala, vai ser adaptado, beleza. Aí a pessoa que lê o livro, ela quer que aconteça nos mínimos detalhes tudo que aconteceu no livro? Tudo, 100%. Você já parou pra pensar em quantos filmes a gente poderia fazer hoje, de quantas horas, pra você conseguir passar pro filme um Senhor dos Anéis, por exemplo? Gente,
isso, nossa. Isso eu ia não... falar agora, tipo...
Gente, não
ninguém
dá...
Ninguém se compara ao Tolkien em relação a quantidade de descrição de uma área que chega no filme e passou em, tipo, segundos, entendeu?
É isso, cara. Então, eu tô dizendo, as pessoas não conseguem entender que a partir do momento que você está adaptando, você está tendo a liberdade... de mudar algumas coisas. Eu acho isso ok, cara. Eu posso dar um exemplo aí, não nem de livro, nem de nada, mas um jogo, né, que é o Half-Life 2, né, ele foi remasterizado e batizado de Black Mesa, por fãs, né, inclusive ficou muito do caralho, mesmo. E o cara que fez o jogo, ele falou assim, olha, eu simplesmente peguei os mesmos pontos do game, eu adaptei algumas coisas da forma que eu achava que era ok. É o que eu acho, você tá me entendendo? Então, assim... os produtores, cara, eu acho que eles têm que ter a liberdade criativa, sim, entendeu? Mas assim, claro, eu não concordo com uma mudança absurda, com uma coisa que vá, tipo, porra, aconteceu uma parada muito fora do comum que ia impactar em muito lá na frente na série. Aí o cara mudou, e isso eu acho que não. Mas a forma que aquilo vai acontecer, eu acho muito ok trocar, mudar, dependendo do que for. Entendeu? Então assim, sim. Eu acho que a questão é essa. Acho que é questão de entender o significado de adaptação. Isso pra série, pra filme, pro que for. Adaptação pode sim ser mudada. É o que eu acho.
Tem aquele esqueleto principal da história. Eu acho que quanto mais pra dentro daquele esqueleto, né, bem central assim, você mexe, em mais ovos você tá pisando, entendeu? É isso. Porque você vai mexer, vai ter gente que vai odiar, vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que vai entender, vai ter gente que não vai entender, mas quanto menos você muda, a aceitação sem dúvida é maior, então você tem que ter coragem pra fazer isso. Eu acho que, eu não vou dizer que faltou a produção de Game of Thrones isso, mas acho que eles seguraram propositalmente a quarta e a quinta temporada até eles terem uma definição. É isso. Agora tá solto, agora vambora.
Isso, já confirmaram até a oitava, né?
Eles estavam esperando o gordo miserável lá entregar a sexta temporada, porque ele ficou prometendo e ficou adiando e dois meses,
daqui a três meses.
E o cara ficou segurando. Chegou uma hora que não deu mais, falando, cara, agora não dá mais. Ou a gente separa de agora e fica claro que são histórias que vão seguir um cânone diferente, ou a gente vai ter que ficar enrolando louco aqui até tu sair esse livro. Aí o cara falou, não, então vamos abrir e cada um vai seguir um rumo. O que é bom pra gente, porque assim, sempre tu vai ficar pensando, caraca, e se tivesse acontecido isso? Agora tu tem essa opção de ver o que aconteceria se tivesse sido desse jeito, entendeu? Isso é interessante. E se o cara tivesse morrido, se não tivesse morrido? Agora tu tem essa opção de como autor ir trabalhar a ideia de uma história diferente, entendeu? De uma outra linha da história.
É isso, cara. Só quem ganha com isso é o fã.
Exatamente.
Com certeza, cara. O cara que tem a paciência lá de ler, que gosta, ele vai ler tudo, ele vai ler o sexto quando sair e vai se surpreender com a história. Aí o cara vai olhar a série e é outra coisa, entendeu? E tudo assim, ao mesmo tempo que é separado, acaba sendo junto, porque é a mesma linha. Então, cara...
No mesmo lugar, personagem.
Isso, mesmo personagem, mesmo lugar. Então, cara, só quem ganha com isso é o fã. É o que eu acho. Acho que ficou muito bom. Order your man to step aside or there will be violence. I choose violence. Foi muito diferente, cara, o que eles fizeram do que algumas outras séries aí que mantém temporada após temporada literalmente se arrastando porque não tem mais o que falar. Entendeu? Tudo bem, podem. A maioria das séries que isso acontece são séries que não são adaptadas, são séries originais. Uhum. Eu entendo que é mais difícil a partir do momento que você tem que tirar uma coisa do zero. Só que é aquilo, cara, tem que saber a hora de parar, né? Tem que ter um momento que você parou enquanto você tá por cima. É o exemplo que eu sempre dou sobre Supernatural.
E isso é muito difícil, cara.
É muito difícil, filler. Nós sempre falamos da questão da sequência, né? Seja em filme, nós sempre citamos a questão da sequência. Que um é muito bom, o dois é ok, o três, né? Sei lá. Claro, na maioria dos casos, né? Não em todos. Mas, enfim, é a mesma coisa que eu falo sempre de Supernatural. Eu digo que Supernatural foi espetacular até a quinta. E se arrastou até a décima primeira, que voltou a ficar boa, do nada. Mas, cara, são seis temporadas nesse meio, em que não tava boa.
É verdade.
Entendeu? Então, eu não acho isso legal. A Supernatural, pra mim, já perdeu, por exemplo, a credibilidade que tinha. Agora, eu não quero que aconteça o mesmo com Game of Thrones. Não pode, não tem como. Entendeu? Então, por favor, não façam isso. Mas não acho que vai acontecer. Eu acho que agora...
Também acho que não.
Não acho. Eu acho que agora a linha está muito, muito bem definida. E agora basta a gente confiar ou não no que os caras vão fazer. Order your man to step aside or there will be violence. I choose violence.
Game of Thrones tem pra mim uma característica louvável que eu vi em poucas séries, eu posso até citar aqui Breaking Bad e House of Cards, que são vilões que você, com exceção do Joffrey, claro, são vilões que você quer que eles se ferrem, mas você não quer que eles morram. Porque eu falo por mim, por exemplo, eu não consigo imaginar Game of Thrones hoje, a sexta temporada, sem a Cersei, por exemplo.
Porra, cara.
Que ela morra no meio da temporada e acabou. Aí você vai ver uma sétima temporada, uma oitava temporada sem a Cersei, entendeu? Então é uma característica que eu acho fascinante, porque todo personagem de Game of Thrones é envolvente da maneira que ele pode ser. Alguns te conquistam mais, outros menos. É, mas tem aqui, o vilão, o lado mal de Game of Thrones é um lado que você não quer que morra, mas que você quer que sofra, sabe? E é uma coisa que eu falo por mim, e que eu comparo a poucas séries.
Cara, eu admito que, apesar do Ramsay ser uma porra de um psicopata maluco pra caralho, eu adoro o personagem dele na série.
Pois é.
Talvez seja porque o maluco faz ele tão bem, mas porra, é muito maneiro.
É, ele é um filho da puta que eu gostaria que morresse.
Gostaria que ele morresse, mas não de um jeito simples, entendeu? Eu queria que ele morresse de um jeito doloroso.
É. Isso.
Eu gosto desse negócio que ele faz, é divertido de ver.
Cara, eu vou ser bem sincero com você, Rafa. Eu concordo plenamente com o que você disse. E, cara, o próprio Ramsay, por exemplo, é aquele tipo de personagem que ele aparece na tela e me dá nervoso.
É, sabe? Puta, o ator é fantástico.
É fantástico, o ator é, cara, só elogio pra ele, de verdade. Ele é fantástico, eu olho pra ele... E, cara, sério, eu tenho um pavor, velho, de olhar pra cara dele.
Eu mesmo, velho.
Então, assim, é por isso que, porra, eu quero muito que ele se foda. Eu quero, mas eu realmente não sei se eu quero que ele morra. Mas eu quero que ele se foda. Mesmo. Muito. Mas é a mesma coisa o Joffrey, né, cara? O Joffrey, cara, olhar pra cara dele dá desespero, velho.
É verdade. Sério, como. Cara, se eu ver... É porque ele não vai mais ser ator. Ele já desistiu. Ele disse
ele
que...
Ele desistiu, só... é verdade.
É, meu irmão, mas se eu visse algum filme com ele, eu ia odiar... Eu, tipo, se eu visse assim, se ele tivesse na capa, eu já ia odiar o filme. Tipo, o cara, eu queria que ele morresse, foda-se. Porque eu peguei um trauma daquele cara, meu irmão. Que raiva que eu tenho daquele moleque, cara.
Cara,
na moral, que, assim, o que é ator bom pra caralho. Porque ele fez você realmente odiar o personagem... A ponto, meu irmão, de tu, tipo, passar isso pro ator, né? Tu, tipo, tu olha pro cara, tu já tem raiva. Porque tu lembra do personagem dele, é muito foda isso.
Não, com certeza, cara. É icônico, né? Não tem como você esquecer o que o cara fez, né, velho? É fora do comum, cara. Eu acho que esse é o sentimento que a série traz pra você, né, cara? É aquilo. Tem aquele personagem que você morre de amores quando ele aparece. E tem aquele que... Ou seja, você, obviamente, não quer que esse cara se foda. Quer que se dê bem o tempo todo. E tem aquele cara que, porra, você odeia, mas que você ama ao mesmo tempo porque ele é muito foda. Então, o que é, pra mim, pelo menos é o caso do Littlefinger, cara.
Puta, ele é muito foda, gente, cara.
O Littlefinger é o cara mais babaca toda esta série. Pra quem já assistiu, vai lembrar muito bem das coisas que ele fez. E quem não assistiu, vai concordar comigo depois que ver. Ele é um babaca, ele é um filho da puta, ele só faz merda. Digo, não que ele faça merda de, tipo, burrice, não. Ele é um escroto. Ele é o cara mais foda possível. Não, eu não consigo, cara, não ficar muito feliz quando eu vejo ele na série. Não consigo. É impressionante.
Palmas pro ator.
Palmas pro maluco que é um ator... Fala isso. Um ator excelente, cara.
Porque, assim, enquanto o livro naturalmente ganha em profundidade de história, background de personagem, a série... E também te permite imaginar as coisas como você... Né, na sua visão e na sua interpretação, a série te dá uma visão que às vezes a sua imaginação não deu, né, o fato de você poder estar vendo aquilo. Então, de repente, o Littlefinger que você imaginou enquanto você lia não era tão maneiro quanto é o ator, né, cara?
Exato.
Que faz, então, eu acho que como a série tem esse lado aí que é como o Ramsay, exatamente. Que ele é o que o Juan falou, cara, ele entra na cena, a trilha sonora, eu acho que nem tem, cara, quando ele entra. E ele traz um ar de um ar é pesado, um ar denso, um ar de maldade pra cena que te faz sentir mal. Você não consegue ficar em paz quando ele tá na cena, entendeu?
É isso. Posso dar um exemplo definitivo do ator transformando o personagem em algo espetacular? Pedro Pascal.
Putz.
É. Sério. Sem comentários.
É verdade.
Cara, não, velho, na boa. Não dá. Sinceramente, gente, sendo bem sincero, eu não vi um ator em Game of Thrones ter tanta presença aqui nele. Eu particularmente, mesmo.
Ele ficou só na temporada, né?
Pra você ver. Por isso, eu não consegui até hoje. O carinho
assim,
daquele cara é um negócio fora do comum.
É, e o Dudka, o expert aqui, ele pode até falar melhor do que eu, mas no livro ele não é tão absurdo assim.
Ele é.
Tão foda.
Ele
então,
é.
Eu não acho que ele seja tão carismaticamente foda como na série.
Entendeu? especial, né, cara? De fato. O fato
pois
do
Andrew
Lau ajuda muito.
Exatamente, exatamente. Então acho que ele conseguiu pegar um ato, o ele conseguiu pegar um personagem que já era maneiro, mas na minha visão não era isso tudo, não era o último biscoito do pacote, mas transformou o cara no último biscoito do pacote. Sim. E ele ficou foda.
É isso.
Na visão, na interpretação do Pedro Pascal. É bizarro, é bizarro.
Pois é, cara, não dá pra... Sério, é indescritível o fato dele aparecer tão pouco e conseguir captar tanto a atenção quanto... Claro, né, que teve um belo de um motivo pra ele captar tanta atenção que ele captou. Só que, cara, antes de qualquer tipo de acontecimento, ele já tinha se tornado um cara carismático demais, né? E, cara, é muito fora do comum isso, de verdade.
Como eu queria poder reproduzir as palavras dele aqui?
Ah... É o sotaque dele,
né? Mas para Mur.
You murder her! You kill her children!
Ai. Nossa, que foi muito foda.
Tô todo arrepiado.
Realmente, o bom da série é isso. Ele traz um ator que te dá empatia com o personagem. Que, um exemplo, quando eu comecei a ler os livros, não tinha saído todas as séries ainda. Tinha personagens que não tinham aparecido. Por exemplo, o Oberyn Martell não tinha aparecido ainda quando eu li os livros. Então eu imaginei ele de um outro jeito totalmente diferente. Quando o cara veio... E agiu daquele jeito, tipo, mudou. Não, eu tinha pensado numa coisa muito diferente, muito, muito diferente. É, o jeito. Até o jeito dele falar, eu tinha pensado outra coisa. E eu, assim, no livro eu achei maneiro, mas era maneiro. Na série, cara, o cara foi sensacional. O maluco deixou o personagem extremamente foda. E tem muito personagem que aconteceu isso, entendeu? Assim, o bom do livro é isso. O bom da série é isso. Ele te dá uma. Ele te faz gostar mais do personagem. Do que você gostaria só lendo os livros, entendeu? Um exemplo contrário disso, apesar de não ser Game of Thrones, mas aconteceu com o Harry Potter, que a Gina Weasley, nos livros, ele é muito mais foda do que na série, do que nos filmes. O filme, aquela atriz é bonita, linda, mas tem uma cara de bunda do caralho. Ela fica lá paradinha. No livro, a personagem é muito melhor. Acho que é um dos pouquíssimos casos que eu preferi o personagem do livro, entendeu? Assim, como eu imaginei a personagem do livro. Mas eu gosto muito da ambientação de série, assim, que aí agora toda vez que eu leio, eu fico lembrando do cara. É muito maneiro. Order your man to step aside or there will be violence.
I choose violence. Uma das tantas coisas impressionantes de Game of Thrones, né, que também vale a pena a gente falar aqui, é sobre, a gente pode trazer pra um lado mais RPGístico, que a gente entende, os dudes também vão entender, que seria tendenciar os personagens da série, né, que é uma coisa que já foi alvo aí do Jovem Nerd, né, já fez e tal. É uma coisa muito difícil, porque é difícil, com exceção dos personagens óbvios,
Ned Stark.
É difícil você... É, pois é. É difícil você apontar quem é bom e quem é mal na série. Isso é fantástico, né?
De fato.
É isso. A série.
A gente até poderia tentar aqui, mas provavelmente ia sair alguma coisa bem errada, sabe? Porque interpretar é muito difícil as ações do cara. Tanto pelo. Será que você levou pro lado do RPG? Tanto pelo ordeiro, tanto pelo ordeiro ou caótico, quanto pelo bom ou mal. Eu acho que a maioria da galera ali é neutra. A não ser Joffrey, Ramsay Bolton e Montanha.
Eu acho que eles são neutros e malignos, a maioria.
Exatamente. O Joffrey eu acho que é caótico e maligno.
É, o Joffrey deve ser caótico e maligno. A Cersei deve ser leal e maligna. Porque ela é leal à família e coisa, mas...
Depende.
Mas todos têm a tendência desse tipo, assim. Quase todos têm a tendência a cair pro neutro maligno em alguma área. Não tem como, pelo que os caras fazem, não tem como não ter uma certa queda de tendência pro lado maligno neutro. Tem como.
Ah, isso. Eu acho que o resumo é que a série não fala, como na maioria, sobre bem e mal. A série fala sobre conflitos de interesses, sobre cada um querendo...
Ver seu lado,
é isso. Então, assim, claro que alguns, como a gente já citou, realmente agem pela escrotice.
Né? Foda-se que eu vi na douche.
É isso, pelo foda-se. É o caso do Joffrey, né? O Joffrey não tem motivo pra ser o babaca que ele é, mas ele é. Então, enfim. Em outros, você vê que eles estão ali, tipo, defendendo o que eles acham que é certo, defendendo ideais, e outros, eles só querem poder. Né? Então, e eles fazem qualquer coisa pra obter. Então, é aquilo, a gente acaba vendo o cara, de certa forma, até que a gente esquece isso. Até que, de repente, bum, ele faz uma coisa mirabolante, fora do que você achava que ele faria. E é porque o cara tá ali pra isso, entendeu? O cara deixou bem claro desde o início. E isso é do caralho.
É tipo a Khaleesi.
É tipo isso. Ela pegou um ideal e ela tá indo até o fim com isso, cara. Ela é cabeça dura nisso, entendeu? Claro que tem uma hora de chegar até ser chato.
Uhum.
Né? O quão cabeça dura ela é com algumas coisas, mas é aquilo. É ela. É o personagem dela. É assim que funciona. Isso é muito foda. Ela, não dá pra você definir se ela é boa ou se ela é maligna. Ela é uma pessoa que segue o ideal dela. Ponto.
E ela faz o que ela tem que fazer.
Faz, né? Tem que fazer, é isso. Ela passa por cima, assim como o Baelish também. Se, cara, se ele tiver que se aliar com você hoje, pra amanhã ele trair você pra se aliar com outro, ele vai fazer isso. Porque
ele já fez isso no, com o Ned Stark, né?
Então, exatamente, exatamente. É um dos vários
não
motivos.
Não devia ter confiado em mim.
É isso.
Puta, é verdade. Porra,
isso foi foda. É um dos grandes motivos pra eu odiá-lo. Mas, ao mesmo tempo, eu adoro ele.
Order your man to step aside or there will be violence.
I choose violence.
Essa série é muito grande, tem um número muito grande de personagens. E você, invariavelmente, acaba escolhendo seus preferidos, não é? Sendo aquele, pode ser aqueles que você concorda com o ponto de vista, ou aqueles que você acha muito foda. Não importa, você sempre vai escolher um preferido.
É difícil citar, cara. É difícil citar porque, pelo menos pra mim, assim, cara, eu acho que os favoritos meio que se dividem em temporadas. Verdade é essa. Então, assim, eu acho que é mais ou menos assim. A primeira temporada, cara, eu acho que como a maioria... E acaba sendo até clichê, mas Ned Stark, sem dúvida alguma.
De fato.
Ned Stark, ele é o cara mais carismático, é o cara que a série mais centra, né? Então, cara, é impossível, pelo menos pra mim, não dizer que o Ned Stark é o meu favorito na primeira temporada. Na segunda, eu acho que pelo destaque que ele tem é o Robb Stark, cara. Robb, na segunda, pra mim, é o cara. Entendeu? Ele é, porra... E aí, na segunda e na terceira. Ele é o cara pra mim, não tem jeito. Ele, as Guerras do Norte pra mim são espetaculares, velho. São sensacionais.
Concordo plenamente.
É, e como o Rafael disse, a segunda temporada é minha favorita também, é mais movimentada. E eu gosto bastante. Na quarta temporada é o Oberyn Martell.
Por que eu perguntei essa?
Cara, Oberyn Martell, sem dúvida alguma. E é aquilo. É, se for pra citar um geralzão, que também é o principal da quinta pra mim, e se você me perguntar. Quem é o meu favorito da série inteira é o Tyrion, não tem jeito. O Tyrion na quinta, pra mim, ele, para, sei lá, não tem como. Da quarta, do final da quarta até a quinta, ele é sensacional e na série toda ele é, pra mim, o maior destaque possível. Cara, e o mais odiado pra mim, eu, assim, hoje, eu vou falar do atual, tá? Não vou citar mais de um, não. É, sem dúvida alguma, o Ramsay Bolton, cara. Sem dúvida alguma, ele, porra, velho. Cara, foi o que eu disse, eu olho pra ele, eu tenho nervoso, eu tenho pavor. Então, porra, é um ator do caralho, é um personagem do caralho, mas eu odeio ele.
Ele é feito pra você amar odiar mesmo, cara.
É porra, isso.
Cara, personagem que sim, mais gosta da série realmente não tem como, porque tem muitos personagens que eu gosto muito em diferentes aspectos. Mas assim, saindo um pouco do clichê dos personagens principais, de onde realmente a história roda em volta deles, pra não ficar muito, muito clichêzão, o Jaqen H'ghar eu acho ele muito maneiro. E o mercenário que ajuda a Daenerys, que é o...
Daenerys.
É, o que hoje que é o que ela, é o PA dela, né, no caso lá, que ela não tem que fazer, dar uma pingadinha de PA. É o PAzinho dela lá. Porque, porra, mulher coitada, né, cara, tá dando uns chafurdados lá. Eu acho ele também muito maneiro, apesar de ele ter um ator diferente da primeira vez que apareceu, né, que a primeira vez que apareceu era um louro.
O ator dele.
Parecia o Thor, aquele cara, né, louro, maluco. Mas eu acho ele também um personagem muito maneiro, que assim, ajuda muito na construção da personagem. Ele é uma outra visão que ela não tem, entendeu? Ele é uma visão mais militar, realmente maligna, entendeu? Tipo, mercenário, que ela não tem. É uma contraparte dela, eu acho isso muito interessante. E o personagem, assim, dos que eu mais odeio, apesar de entender o cerne dele, foi o que gerou essa porra toda, né? O personagem que gerou essa confusão toda, que é o... Que foi morto pelo Tyrion, que é o patriarca dos Lannister. Foi ele que, na verdade, ele... A vontade dele pelo poder que resultou nessa merda toda, né? Foi a ganância dele que resultou isso. Então acho que ele é um personagem não odiado, mas ele é um personagem que causou no mundo, entendeu? E odiado, assim, tipo, de odiar mesmo era o... O Joffrey, cara, o Joffrey, sério. Foi o cara que eu mais fiquei feliz em toda a minha vida de ver morrer. Na moral. Tipo, personagem em todos os filmes que eu já vi na minha vida. Falei, cara, esse cara morreu, acho que foi o Joffrey, cara. E ele morreu, tipo, sofrendo pra caralho, foi muito foda. Tipo, cara, eu me senti muito vingado ali, cara.
Eu tava fazendo aqui um recollection da parada. Eu concordo com o Rodrigo da questão do Tywin. Mas, cara, o cara que desencadeou na merda toda foi o Bran, velho.
Não, sim, mas...
Não, eu sei disso, eu só tô Só tô... eu não tinha me ligado nisso. Não tinha me ligado nisso.
De macaquinho e ter visto o que não tinha que ter visto.
É isso, viu que não tinha que ter visto. Depois o Tyrion acabou se tomando no cu porque... armaram pra ele, né? Caralho, foi, é mesmo, cara.
O Littlefinger. Cara, o Tyrion, na verdade, foi o filho da puta, mas...
Foi?
Na verdade, foi ele que... A ganância dele que fez ele trair, por exemplo, os Targaryen lá atrás, entendeu? Aquela chacina que ele fez na rebelião e tudo. Na verdade, foi a ganância dele pro poder.
É, foi quando o Jaime matou o rei, né?
O Targaryen, né? O louco lá. Foi, na verdade, a ganância do Tywin que gerou essa merda toda, no final das contas.
É isso.
Ele é um personagem central, tipo, mas o personagem mais odiado realmente foi o Joffrey, não adianta. O Joffrey, eu fiquei muito feliz com a morte dele, na moral.
É porque o Tywin, ele era um personagem mau, mas ele era um personagem inteligente também, né, cara? O Joffrey, não. Caralho. Simplesmente quero ser babaca.
Quando eu li os livros, né, mas o ator me fez gostar muito do personagem.
Porra, o maluco foi muito bom.
Realmente, ele é muito foda.
Ele era muito foda, assim. Então, ou seja, eu não peguei tanto ódio do personagem, porque no final das contas ele era o filho da puta da história. Ele mandava fazer as coisas e foda-se. E ainda jogava culpa nos outros, né? Ele não insinuava pras pessoas fazerem o que ele queria, entendeu? Isso era muito foda. Mas o ator fez eu gostar muito do personagem, entendeu? Aquele ator era maneiríssimo. Aquela cena que ele tá no, na guerra, que ele tá tirando a pele do cordeiro lá e tá falando com... Com o Tyrion? Que é quando o Tyrion vem com os bárbaros, né? Quando ele foge do...
Ele tá tirando a pele de um cordeiro naquela cena?
Acho que é de um porco.
Um porco? Não, ele tá tirando a pele de um cordeiro. Que ele fica puxando. É, não, no porco ele não puxa a pele daquele jeito.
Ah, não lembro.
Olha. Caralho, velho.
Mas eu lembro da cena.
Tiraram essa referência como coisa do livro, do pai do Tarly, então. Porque ele faz exatamente a mesma coisa.
A cena é muito maneira, entendeu? E sim, é onde mostra que realmente ele é o filho da puta. Ele tá fazendo uma parada nada a ver e tá, tipo, decidindo o futuro de pessoas, entendeu? Do reino todo. Ele é muito foda. E o ator fez eu gostar muito do personagem, entendeu? Mas é o Joffrey, é o mais odiado ever.
Cara, eu acho que é muita injustiça com a série tão densa apontar um cara só preferido, né?
Foi o que eu disse.
É realmente muito difícil. Mas se eu tiver que escolher um só... Ele não é nem o meu preferido, não, mas ele é o cara que, pra mim, demonstra, na essência, o que é isso tudo. Que é o Lord Varys, cara.
É, ele é foda.
Eu acho que ele é um cara que mostra tudo o que é, porque ele é o mestre dos sussurros, né? Ele sabe de tudo, ele tem todas as informações, ele manipula todas as pessoas.
Passarinhos.
Pois é, de uma maneira que as pessoas não percebem que estão sendo manipuladas, entendeu? Então acho que ele é um personagem do que é, né?
O jogo dos tronos.
O jogo dos tronos, exatamente. Mas é uma pessoa que eu preciso citar e que foi também o ator que me fez gostar muito, eu não sei porquê, clicou muito comigo, é o Hound, né? O cão. Ele é, porra, ele é fora de série.
Fuck assim, the
não...
King.
É, ele é fantástico. Né? Ele nem tem uma história tão aprofundada, eu acho que vai aprofundar mais agora, porque pra mim ele não morreu, e eu acho que vai acabar aprofundando mais a história dele, da família dele, e o confronto que ele vai ter com o irmão, na minha visão, né, nas minhas teorias.
Eu também espero.
E eu acho que ele é um cara que não pode deixar de ser citado aqui, porque ele é muito, 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 muito bom, e o ator também é fantástico. Cara, mais odiado, não, acho que não tem como não ser o Ramsay Bolton, cara.
É.
Não tem como, assim, não tem como. Porque eu nunca, jamais na série consegui odiar o Tywin Lannister. Não consegui.
É eu.
Não sei por quê. Odeio o Mindinho, odeio o Joffrey.
Olha que... Eu não posso mandar porque é spoiler, mas é ele que causou um certo acontecimento aí, hein.
Pois é, mas eu não consigo odiá-lo. Mesmo assim, entendeu?
Ele é um personagem mais carismático, mais inteligente.
Odeio o Roose Bolton, mas não consegui odiar o Tywin. Mas o Ramsay pra mim ganha de lavada no quesito ódio. E fora a galera, Tyrion, Ned Stark, esse pessoal aí é ó concurso.
Essa galera nem vale contar, porque, putz, por isso que eu tentei sair um pouco da galera principal, porque não tem como.
Então, rapaz, vamos começar pelo que eu mais gosto. Então, primeiro óbvio, eu gosto muito de Jon Snow. Porque pelo meu negócio de homem, né, cara? Eu gosto do maluco que luta pra caralho, que faz as escolhas maneirinhas. Também que porque ele ter sido criado pelo Ned, talvez, que ele tem uma mente maneira e tem uma história mais misteriosa também. Tyrion, óbvio. Personagem inteligente pra caralho. Jaime, no livro eu gosto mais dele, cara, mas na série também, depois da redenção dele, ele realmente virou um personagem bem legal, assim, sabe? Bem...
É.
A história dele ficou bem maneira.
Ele é um cara que no início eu odiava com força.
Com força, de fato.
E hoje amo, todo mundo ama.
Foi uma mudança muito maneira, cara. Tipo, porque eu não esperava dele. Eu esperava que ele fosse ser um babaca pra sempre. E que ele fosse morrer rápido também. Então, eu gostava da história do Robb Stark, como o Juan disse, porque as Guerras do Norte foram muito maneiras. Toda a história do Rei do Norte, do como é que era? Que o Grande John disse, eu não tenho que obedecer nenhum rei sulista. Nós nos casamos, com os Targaryen, com os dragões. E os dragões são todos mortos. O único homem que eu quero chamar de rei tá na minha frente.
É o Karl Stark que falou isso?
É aquele coroa lá que perde o Imperador dos Deuses, é Karl Stark.
Essa cena é muito foda, essa cena é muito foda.
Eu achei no livro a cena ficou melhor, no livro a cena ficou mais trabalhada, ficou do caralho. Apesar de na série, assim, ter visual bonito, né, daqueles caras tudo lá. Mas essa cena no livro até me arrepiou, cara.
Tá bom. Cara, porque eu acho que é o único momento da série em que, de fato, alguém se vira contra o Sul, cara. Contra King's Landing. Porque não tem outro momento na série em que isso acontece. Não tem, é muito foda isso, é muito
legal. O único que realmente poderia fazer isso era o Norte, pelo tamanho e pela quantidade, né?
É o que eu sempre falo, cara. O Norte, na quarta daquela temporada, cara, eu não sei se... Se propositalmente, mas foi largado, né?
Foi mesmo.
Aparece o Winterfell de novo, aparece os Bolton e tudo mais. Só que, cara, o Norte é gigante. O próprio Lord Bolton fala isso pro Ramsay quando ele vai dar o título de Bolton pro Ramsay. Ele fala, ele aponta pro lado. É isso, é muito grande, cara. E tem, porra, não é desabitado. Tem gente pra caralho.
Eles não trabalharam, porque assim, tem o arco de um gordão. Que
o Lord Manderly.
Isso, o Manderly, que tem toda uma questão dele no norte, querendo poder antes dos caras chegarem e negociando com a galera da ilha das Ilhas de Ferro, entendeu? Na verdade, é muita coisa, eles não tem como trabalhar tudo, entendeu?
Deixar isso
de fora.
Mas é aquilo, eu espero que agora na sexta.
Agora vai, porque agora o foco vai voltar a ser o norte por causa do Winterfell.
É isso. Como já apareceu até no trailer que já apareceu o Baelon e tudo mais, então
os Karl Stark eles aparecem agora na temporada, tem alguma coisa assim.
Legal pra caramba.
Sério?
Legal. Ele aparece.
Tudo bem que o Karl Stark agora ele tá meio puto, né? Que né?
Matou o pai dele, né?
Eles tão meio putos, mas enfim. Eu acho que é isso, eu acho legal eles darem uma ênfase pra esse novo arco. Né? Porque tem muita coisa aí, cara. Tem muita coisa pra tirar de caldo aí.
Então, eu sempre achei bem difícil, como o Rafael disse, odiar o senhor Tywin Lannister, porque... Eu já citei as porra dos motivos, né? Sou um idiota. Porque ele é um personagem inteligente, ele é um personagem carismático, ao seu nível com um quê de doentio, de vez em quando. Porém, o personagem... Pra sair do óbvio que o Joffrey, que ele foi feito pra isso, eu diria que eu, apesar dele não aparecer tanto assim na série, odeio o Sir Gregor Clegane. Porque
ele... Puta, é verdade.
Mandou ver. Ele é a personalização do mal, velho. Ele simplesmente faz as maldades e fala... Ah, quis fazer essa porra. As ordens são essas. Ah, mas eu vou usar a brutalidade. É por isso que o Lord Tywin Lannister usa ele como cachorro mesmo, sabe? Porque, tipo, ele... Você manda ele fazer alguma coisa, ele vai colocar um toquezinho de maldade no negócio. Porque ele se sente feliz com isso. O cara que cortou a mão do Jaime... Acaba ficando com o Harrenhal. E quando ele chega na cidade, o Lord Tywin descobre que o cara cortou. E ele manda quem pra punir o cara? A montanha. E o que a montanha faz com o cara? Ele corta mão, membro por membro, cozinha e faz o cara comer.
Olha isso, cara.
E, tipo, ele corta e manda o cara tratar pra ele não morrer do ferimento. Ele vai se comer até morrer. Até não sobrar nada.
Caralho.
Isso é absurdamente mal. Velho, eu fiquei perplexo.
Montanha é o Pyramid Head do universo de Game of Thrones.
Não é? Porra! É. Tipo, não tem muito motivo pra ele ser absurdo assim, sabe? De maldade. Ele simplesmente é. Ele pegou a cara do próprio irmão e enfiou no braseiro porque ele brincou com o brinquedo dele.
Safe, verdade. Safe é foda.
Você já brincou com os brinquedos do Rodrigo, cara?
Não, eu não tenho cabelo por isso.
Eu ia falar isso.
Oh, foi, que sacanagem. Order your man to step aside or there will be violence.
I choose violence. A sexta temporada tá batendo aí na porta, né? E não tem como... O trailer, né, que eles lançaram há pouco tempo aí, tá sensacional. A expectativa tá, infelizmente, tá muito alta, porque... Minha expectativa tava muito alta na quarta temporada foi ruim, tava na quinta foi ruim. Eu tô analisando como um total, né? Porque... Tiveram pontos maravilhosos, tanto na quarta quanto na quinta. Mas no geral foram temporadas bem, bem fracas, assim, abaixo da primeira, da segunda, da terceira. Cara, Game of Thrones vai voltar a ser Game of Thrones, né?
Rafael, copio você, né? Cara. Copio você 100%, cara. É, infelizmente, o hype está altíssimo. A expectativa é a maior do mundo. E eu estou com muito medo disso, cara. Porque, assim, eu quero muito sim que... É, cara, eu quero muito sim que a série volte aos seus moldes originais, né? Só que, cara, eu tô com o pé atrás, tá? Vou ser bem sincero com você. A expectativa é ótima, o trailer sempre acaba mostrando um pouco mais do que a gente queria acreditar, né? Como a gente tava vendo aqui no meio da gravação, né? Algumas questões do trailer novo aqui, né? Que a gente ficou tipo, porra, é ele, né? E, sei lá, vai que não é, né? Então, é bem complicado. Mas, cara, se falar de expectativa, a minha é a maior do mundo.
Ah, cara, de todo mundo, né? Ainda mais agora com essa reviravolta que vai dar no norte. Não, tá todo mundo louco, ensandecido. Eu sou um que tô, tipo, doidão também. Muito, muito doido pra saber como é que vai ficar, cara. Não vejo a hora de sair essa temporada.
Eu concordo plenamente. Até porque, agora que, por exemplo, soltou completamente do livro, eu já não sei bem o que esperar do negócio, sabe? Então, te dá um efeito extra. Antes eu já sabia o que esperar, já sabia que seria foda, mas... Como eu já conhecia, nunca tirasse a graça, né? Eu gostava de ver e comparar com o que tinha dado na minha cabeça. Mas é um sentimento diferente. Agora que eu não tenho nenhuma bússola, por assim dizer, o clima ficou mais tenso.
É verdade, agora você não tá mais andando em terrenos pré-conhecidos, né? Agora você tá realmente se aventurando em algo novo, completamente novo.
Exatamente, navegando em águas misteriosas. Inclusive que o ator que vai fazer quem que ele vai fazer? O Greyjoy. Mas qual Greyjoy que ele vai fazer? O
Victarion Greyjoy?
Vai ser o
Victarion? É, só pode ser, porque o único que tem relevância nos Greyjoy é o Victarion.
Não, tem o Euron também, pô.
O Euron tem mais relevância que ele, eu acho.
É, não, mas o Euron ele é mais ele... velho, porra. Não é esse garoto?
Não, ele é mais velho, mas ele parece mais jovem, inclusive.
É. O Euron é aquele que é o sacerdote do afogado?
É, o Olho de Corvo.
Esse é o Euron. Euron, Olho de Corvo, é outro.
Ah, puta.
É foda. É muita gente, cara. Esse plot do norte é bizarro.
É que o nome do
norte não, das Ilhas
de Ferro. Do Greyjoy é sempre, sei lá, com on no final, né, cara? É tipo esse Ei do Targaryen. Aegon.
O que a gente precisa fazer, o que a gente precisa convocar o Dude Power aqui mais uma vez é que as pessoas, os dudes que nos ouvem, né? Porque eles, por favor, convençam o Andrei que Game of Thrones é bom, cara. E ele tem que deixar de ser um chato.
Ah, o Andrei não gosta de Game of Thrones pelo mesmo motivo que ele não gosta
pra afrontar, cara. É pra afrontar essa porra.
É só porque é o mesmo motivo que ele não gosta de Batman. Por causa dos fãs. Porque tem... Todo mundo gosta, que não sei o que. Andrei, vai tomar nesse seu cu.
E diferentão.
Diferentão barroco do caralho.